Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 31 de março de 2017. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: crise na África do Sul com demissão do Ministro das Finanças. No Paquistão, atentado bombista faz 22 mortos. Nigéria, exército faz exercícios em antigo bastião de Boko Haram. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Se o ouvinte estiver na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo através da Rádio Pijigiti ou da Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Rachad Smith, da produção Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Gaza, uma das três províncias do sul de Moçambique, severamente afetadas pela seca, os camponeses têm agora motivos para respirar de alívio e mesmo sorrir. De facto, está a chover satisfatoriamente, houve até inundações e os campos agrícolas floriram. Francisco.
Nos finais do ano passado, a chuva começou a cair com regularidade naquela província e os agricultores puderam plantar e os resultados já são visíveis.
A situação agora, posso dizer que está melhor, porque já as pessoas estão a tirar maçaroca, as pessoas estão a colher o milho, tem feijão, tem abóbora, tem uma série de produtos agrícolas neste momento que a população está a tirar. Mesmo havia indicação já desde essa situação da seca que chegou beirando os piores distritos, mas neste momento o distrito também está a colher em termos de milho, está a colher também em termos de abóbora.
Os campos agrícolas estão verdejantes, mas Manuel Machaieia, delegado do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, INGC, em Gaza, diz que ainda é prematuro dizer se todas as pessoas que estavam afetadas pela estiagem já não vão precisar de assistência humanitária.
Já desde junho de 2015 estávamos com 71 mil pessoas. Em novembro passaram a 77 mil. Em março do ano passado passaram a 208 mil pessoas. E neste momento estamos a falar de mais ou menos 224 mil pessoas afetadas pela seca. Mas como eu dizia, este mês de março é um mês que, em termos de programação, tendo em conta que de dezembro até aqui as pessoas estão a produzir, e seguramente que esse intervalo todo fará com que as pessoas possam colher, e nessa altura vai-se avaliar para ver se haveria ou necessidade de se fazer a contratação de assistência alimentar.
Segundo Manuel Machaieia, delegado do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, INGC, em Gaza, neste momento, por causa da chuva e do transbordo de rios, 13 mil hectares foram inundados em todos os distritos da província e os camponeses estão a precisar urgentemente de sementes para poderem produzir na segunda época agrária. As necessidades são estimadas em mais de 168 mil quilogramas de sementes, a maior parte das quais de milho, feijão e hortícolas.
Estamos a aproximar a segunda época e precisaríamos de pouco mais de 29 milhões para sementes. Neste momento o governo está já perto de 10 milhões de meticais. Uma das coisas também que o nível central está a fazer, ao nível da Direção-Geral do INGC, é de que coordenar com os nossos parceiros de cooperação que fazem assistência alimentar, para que talvez possam abrandar assistência alimentar e converter esses recursos, poderiam fazer assistência alimentar em sementes. Esse trabalho está sendo feito para que na segunda época tenha sementes suficientes para que as populações continuem a produzir e recuperem também as áreas perdidas.
Manuel Machaieia, delegado do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, de Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. Passagem a São Tomé, o governo decidiu reunir-se para analisar a greve dos funcionários judiciais e mostrou-se profundamente preocupado com a ausência de serviços mínimos. Por seu lado, a Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe veio também a público manifestar a sua posição sobre a greve, que já dura há 24 dias. Oscar Medeiros.
A nova bastonária Célia Posser considera justas as reivindicações dos funcionários judiciais e do Ministério Público em greve há 24 dias. Condena o recurso à requisição civil aprovado pelo Conselho Superior do Ministério Público, mas defende que devem ser assegurados os serviços mínimos.
Devem ser assegurados o cumprimento dos serviços mínimos, de modo a salvaguardar a satisfação de necessidades sociais impreteríveis na administração da justiça, nas seguintes matérias de maior relevo para o desenvolvimento dos cidadãos: apresentação dos detidos e arguídos presos às autoridades judiciais e a realização dos autos imediatamente subsequentes. Realização de atos processuais estritamente indispensáveis, a garantia da liberdade das pessoas e os que destinam-se a tutelar direitos, liberdades e garantias que de outro modo não podem ser exercidos em tempo útil. Providências cuja demora possa causar prejuízo aos interesses dos menores, nomeadamente as respeitantes à sua apresentação em juízo e ao destino daqueles que se encontrem em perigo.
Perante o protesto dos funcionários contra a requisição civil, a Ordem dos Advogados afinou-se pelo mesmo diapasão.
Todos sabemos que a greve é um direito e sabe-se que não pode ser coartada ou vedada aos cidadãos ao seu exercício. Sendo que anunciada a requisição civil, não só violaria o número 4 do artigo número 2 da Lei 4 de 2002, mas também, ao ser prestado por serviços judiciais por pessoas não qualificadas, pode pôr em causa a justa correção, aplicação da lei e a segurança do direito.
Nas últimas 24 horas, o governo santomense também reuniu-se em um Conselho de Ministros e tornou público um comunicado onde manifesta a sua preocupação com a ausência dos serviços mínimos previstos na lei da greve. O Executivo considera que os funcionários judiciais e do Ministério Público são obrigados a assegurar os serviços mínimos para não pôr em causa os direitos dos cidadãos e a satisfação das suas necessidades urgentes. Neste comunicado, o governo denuncia e lamenta o que considera de atos de sabotagem registados nas últimas semanas nas instalações dos tribunais e do Ministério Público e diz-se disponível para ajudar as partes a encontrarem uma saída para a greve, mas alerta para a difícil situação económica e financeira do país. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Oscar Medeiros. Continua sintonizado com a emissão em português da Voz da América. A atividade pescatória na Guiné-Bissau está desde há muito envolta em polémica, com pesca ilegal de barcos estrangeiros e suspeitas de corrupção. Lassana Kassamá faz um balanço da situação.
O facto de ser considerado uma das fontes privilegiadas na arrecadação de receitas para o Tesouro Público guineense, o setor das pescas tem gerado conflito de interesse em toda a sua dimensão. É caso para sublinhar que o chefe de Estado, José Mário Vaz, tem fixado os seus olhos de forma precisa nas atividades pesqueiras, tendo recentemente desferido ataques ao sistema de fiscalização, destacando a necessidade de combater a corrupção no setor. Até aqui, sem uma frota nacional, a Guiné-Bissau tem ganhado mais com a contribuição de licenças de pescas e multas aplicadas aos navios infratores, o que, na opinião de algum alto responsável governamental ligado ao setor, não compensa os recursos aliáuticos disponíveis nas águas territoriais guineenses. A presente polêmica envolvendo círculos próximos ao Presidente da República e à Autoridade de Fiscalização e Controlo das Atividades de Pesca na Guiné-Bissau, FISCAP, ganhou impacto esta semana com a presença do navio de organização ambientalista Greenpeace, segundo a qual mais de 90 navios estão atualmente a pescar ilegalmente nas águas territoriais. FISCAP discorda com tais dados e saiu em público para negar a veracidade destas informações. Duarte Nhaga foi inspetor delegado junto à embarcação da ONG Greenpeace durante a operação de fiscalização de rotina efetuada na zona econômica exclusiva da Guiné-Bissau.
Nunca pude falar falso, mas me disse para Greenpeace de provas de como realmente e tem que navios fica licenciado na mar no Olhense.
O último orçamento geral do Estado, aprovado em 2015, era estimado em 148 bilhões de francos CFA, o equivalente a mais de 227 milhões de dólares. Fontes diversas garantem, no entanto, que o setor das pescas contribui em cerca de 70% para o quadro orçamental do Estado guineense, tendo a pesca artesanal representar o maior potencial em termos económicos, não obstante os pescadores senegaleses e os da Guiné-Conakry assumiram o protagonismo deste setor em particular. Carlos Nelson Sanon, jurista quadro do Fiscap e antigo diretor-geral da pesca artesanal, analisando a situação, considera que tem havido excesso na abordagem da questão do setor das pescas.
Eu acho que as intervenções que estão a ser, portanto, alvo neste momento do setor das pescas está a ultrapassar os seus limites. Existe um fórum que é o Fórum Judicial, portanto, temos o Ministério Público, que pode virar para ver, portanto, o desempenho do setor fugir, portanto, em caso de fugir às regras. Sim, mas não sendo isso, também há mecanismos políticos de substituir os titulares das pastas, portanto, do setor, se for o caso, portanto, porque o setor de fiscalização marítima, sobretudo, é o desempenho, é o objetivo que se, portanto, que se exige ao seu respeitado setor das pescas.
É que o presidente guineense tem levantado muita suspeição de corrupção no setor. Para Carlos Nelson Sanon, o chefe de Estado tem caminhos constitucionais para ajudar a superar a situação.
O presidente da República, como qualquer cidadão, pode exigir, portanto, a transparência da gestão de coisa pública. Mas a forma que o presidente da República ser o primeiro magistrado tem um privilégio que nenhum outro cidadão tem. A Constituição da República dá-lhe, portanto, a possibilidade de convocar e dirigir o Conselho de Ministros quando bem entender. O Conselho de Ministros é um fórum onde os ministros prestam as suas contas. A partir daí, havendo uma situação de suspeição de corrupção, de fraudes, de violações, eu acho que há um mecanismo legal, portanto, o Presidente da República chegar a isso.
Era o jurista e técnico do setor das pescas, Carlos Nelson Sanon. A União Europeia é o maior parceiro da Guiné-Bissau no setor das pescas, tendo mantido acordos anuais com Bissau, permitindo que os navios da Espanha, Itália, Grécia, Portugal e França pesquem nos mares da Guiné-Bissau. Apuramos, entretanto, que uma delegação do Ministério das Pescas, incluindo o pessoal da Presidência da República, encontra-se em Espanha para novas negociações com a União Europeia visando o próximo acordo de pescas. De notar também que a China é um dos países no topo da lista dos parceiros da Guiné-Bissau no setor pesqueiro. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Aqui nos Estados Unidos, especialistas ouvidos pela Comissão dos Serviços Secretos do Senado, a Rússia engendrou uma campanha sem precedentes para influenciar o processo político americano durante a campanha eleitoral de 2016. Amácio Miguel.
O testemunho de especialistas contraria o presidente russo Vladimir Putin, que sempre refutou a interferência nas eleições americanas. Dois especialistas confirmaram no Senado o que legisladores dos dois partidos, democrata e republicano, diziam há meses. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou uma campanha deliberada contra as nossas eleições, disse o senador democrata Mark Warner.
Russia's president Vladimir Putin ordered a deliberate campaign carefully constructed to undermine our election.
Académicos russos e especialistas de segurança apresentaram detalhes sobre os ataques cibernéticos e elaboraram uma campanha de desinformação para confundir os eleitores americanos. Clinton Watts, do Instituto de Pesquisa de Política Externa, diz que a Rússia espera ganhar a Segunda Guerra Fria através da força política e não políticas de força.
Russia hopes to win the Second Cold War through the force of politics as opposed to the politics of force.
E Roy Gelson, da Universidade de Georgetown, diz que nem a Rússia nem os Estados Unidos querem entrar numa guerra, mas têm a visão de que podem conquistar muito através da combinação de técnicas explícitas e encobertas.
Neither of us wants to go to war, but they take the view that they can actually achieve a lot of what they want to do through their active measures.
Antes, Putin havia sido questionado sobre a interferência russa nas eleições e a sua resposta foi: leia os meus lábios, não.
Read my lips, no.
Testemunhas descreveram na Comissão de Inteligência do Senado que há muita evidência, dando conta do contrário, e acrescentaram que a Rússia beneficiou dos comentários da campanha de Trump sobre a candidata Hillary Clinton. Um dos especialistas disse que Trump será também vítima de Moscovo. Trump, por seu turno, tem negado veementemente quaisquer ligações com a Rússia durante ou após a campanha. Ele questionou a inteligência dos Estados Unidos sobre a intromissão russa e acusou os meios de comunicação de montar uma campanha de difamação contra ele.
Obrigado, Amâncio Miguel. Continuamos com temas dos Estados Unidos. O índice de popularidade do presidente Donald Trump atingiu um novo mínimo esta semana. 10 semanas depois de tomar posse, a sondagem pela firma Gallup registrou o índice de 35%, ou seja, um índice muito baixo para um presidente no início do mandato. Paulo Oliveira.
Quando sente necessidade de estímulo, Donald Trump gosta de regressar às propostas que fez em campanha, como fez recentemente num comício em Louisville, no estado de Kentucky.
Entrenched interests will do anything they can to keep the broken system in place, but they will fail, and we will win.
Estes interesses fazem o possível para manter em vigor um sistema que falhou, mas não vão conseguir porque lutamos pela grande herança americana. Trump procurou recuperar da tentativa falhada de repelir e substituir o Obamacare, que fracassou devido a divisões no seio dos republicanos. Embora ainda no início do mandato, pode ser a altura para uma política e mudança de estratégia, destaca o analista Bill Goldstone.
He has suffered a significant setback. This ought to be an opportunity for reflection and perhaps reorientation.
Ele sofreu um grande revés. Esta pode ser a oportunidade para reflexão e reorientação da presidência numa mudança de estratégia e de tática. Os críticos desejam que Trump seja mais presidencial e que deixe de usar o Twitter, incluindo o antigo rival Jeb Bush.
He hasn't shifted to being president in the way that people are used to, and I think
ele não mudou como as pessoas estavam habituadas e penso ser este um problema. A oposição democrata está entusiasmada com o revés da proposta de saúde de Trump, incluindo a opositora eleitoral Hillary Clinton.
And when this disastrous bill failed, it was a victory for all Americans.
E quando esta desastrosa lei falhou, foi uma vitória para os americanos.
O revés dos cuidados de saúde demonstra os limites da capacidade de Trump para obter apoio dos conservadores do seu partido, refere o estratega republicano John Fury.
I think he has to understand the power that he has, but also the power that he doesn't have. I mean, he's not dictator, he's not king.
Considero que ele tem de compreender o poder que possui, mas igualmente o poder que não tem. Não é um ditador e não é o rei. Quando diz aos dirigentes do Congresso para que o apoia, a resposta é: porquê? Os presidentes que têm sucesso legislativo com frequência passaram por um período turbulento de mandato, como foi o caso de Franklin Roosevelt, John Kennedy, Ronald Reagan e Barack Obama. Agora as atenções estão centradas em Donald Trump e se pode aprender com os erros cometidos, como diz Goldstone.
The question is not whether newly inaugurated presidents are fully equipped for the job, because most of them aren't. The question is.
A questão não é de saber que os novos presidentes estejam equipados para o cargo, pois muitos deles não estão. A questão é saber se podem aprender dos erros cometidos e mudar o curso. Os analistas referem que, como muitos dos seus antecessores, o presidente Trump ainda está a fazer a transição de candidato presidencial para comandante em chefe.
Aqui Washington, Voz da América. Crise política na África do Sul, depois da remodelação governamental anunciada ontem à noite pelo presidente Jacob Zuma, e sobretudo por causa da exoneração de Pravin Gordhan e do seu vice-ministro do Pelouro das Finanças, Simeão Pongua.
Zuma tirou 5 ministros e 1 vice-ministro e fez 10 nomeações e movimentações de ministros e vice-ministros. O vice-presidente sul-africano e do ANC, partido no poder, Cyril Ramaphosa, reagiu publicamente contra o afastamento da dupla das finanças, dizendo que é inaceitável porque a decisão foi tomada na base de um relatório dos serviços secretos, alegando que Pravin Gordhan estava a mobilizar a comunidade internacional contra Jacob Zuma.
My strong objection to the removal of the Minister of Finance and his deputy is being based on spurious allegations, and that is the basis of my objection.
Cyril Ramaphosa, expressando a sua objeção sobre a exoneração do Ministro das Finanças, considerado competente na gestão do Tesouro Público. O secretário-geral do ANC, Gwede Mantashe, também reagiu contra a exoneração do Ministro das Finanças, dizendo que Zuma não consultou o partido. Os aliados do ANC no poder, a COSATU e o Partido Comunista, são igualmente revoltados. O maior partido da oposição, a Aliança Democrática, foi ao tribunal tentar travar a cerimônia de tomada de posse dos novos ministros prevista para esta noite em Pretória. Jules Malema, líder do segundo maior partido da oposição, diz que está em curso um processo de consulta com outros partidos para a destituição de Jacob Zuma através do parlamento. O rand, a moeda sul-africana, perdeu cerca de 8% do seu valor cambial em relação ao dólar norte-americano desde que começaram a circular especulações do afastamento de Pravin Gordhan. Desde a sua eleição para o segundo e último mandato em 2014, Jacob Zuma formou um governo com cerca de 75 ministros e vice-ministros, o maior na história da África do Sul, mas o seu desempenho tem sido alvo de críticas dentro e fora do ANC e partido no poder. Zuma diz, entretanto, que agora injetou novo sangue para acelerar o programa da transformação radical e econômica do partido no poder, ora dividido. O ANC e a África do Sul estão em derrapagem com a liderança de Jacob Zuma. Simeão Panguana, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Panguana. Pela primeira vez em vários anos, forças militares nigerianas levaram a cabo exercícios na floresta de Sambisa, que tinha estado sob o controle do grupo rebelde islâmico Boko Haram. O João Santa Rita com mais pormenores.
Brigadas da 7ª Divisão do Exército levaram a cabo o seu exercício anual nesta zona florestal do estado de Borno, no nordeste da Nigéria. O local não foi escolhido por acaso. A floresta Sambisa foi em tempos um local sob controle do Boko Haram. O exército nigeriano retomou Sambisa o ano passado e transferiu os exercícios anuais para essa área. O exercício foi presenciado por dirigentes das forças militares e do governo nigerianos. O ministro da Defesa, Mansour Dan Ali, disse que os treinos vão continuar a assegurar que a defesa e estratégia estão em dia. Posso afirmar categoricamente que nunca mais irá o Boko Haram ocupar território na nossa terra. O dirigente do exército nigeriano, o tenente-general Tukur Buratai, agradeceu à população pela ajuda que deram na recaptura da floresta, mas avisou que a batalha contra o Boko Haram não terminou.
Today, Boko Haram are in hiding. Tomorrow you wake up and the spate of attacks seem to continue. This is what we can do.
Hoje o Boko Haram está escondido. Amanhã acordamos e os ataques parecem continuar. É isto que podemos fazer para proteger o nosso povo. O Boko Haram já matou pelo menos 18 mil pessoas desde que a rebelião começou em 2009. Desconhece-se quantos soldados nigerianos e civis que lutaram ao seu lado morreram. O governador de Borno, Kashim Shettima, disse que o dia 27 de dezembro será, a partir de agora, assinalado anualmente como Dia de Sambisa. 27 de dezembro de 2016 foi o dia em que as autoridades militares declararam que a floresta tinha sido libertada do Boko Haram.
A ideia é preservar a história para que memórias vivas.
A ideia é preservarmos a história e manter a memória viva para celebrarmos os nossos heróis. Dirigentes de diversos departamentos governamentais presenciaram os exercícios dos militares. Os exercícios terminam sexta-feira, 31 de março.
Centenas de navios estão a desligar os seus dispositivos de localização, enverdando por rotas obscuras, gerando preocupações em relação ao tráfico de armas ou de drogas, assim como outras atividades ilícitas. Uma nova tecnologia permite que as autoridades sigam as rotas dos navios suspeitos, mas peritos em segurança dizem que para fazer frente aos traficantes é necessária uma maior coordenação. 90% do comércio mundial é feito através do mar. Cada navio tem uma matrícula emitida pela Organização Marítima Internacional, a OMI, mas os barcos são capazes de mudá-la, iludindo assim a detecção. A empresa israelita Windward criou um software para detectar tais mudanças. Neste caso, o sistema rastreia um cargueiro seguindo da China para a Coreia do Norte.
What this vessel is actually doing at sea, it's intentionally changing all of its identification numbers, but also its name and its size and its flag and its
order. O que este navio está a fazer é mudar intencionalmente os seus números de identificação. Muda também o nome, a bandeira e o dono, tudo o que é reconhecível na sua assinatura digital. Tratava-se, obviamente, de alguém a tentar rodear as sanções. Numa investigação conjunta com o jornal Times de Londres, a Windward revelou que, entre janeiro e fevereiro, mais de 1000 transferências de carga ocorreram no Mar Alto. Os peritos de segurança suspeitam que essas transferências incluíram drogas, armas e mesmo pessoas. As atividades suspeitas podem ser postas em destaque comparando a rota do navio com as suas viagens anteriores. Em meados de janeiro, o navio cipriota desviou-se da sua rota habitual entre a África Ocidental e a Europa do Norte, passando pela Ucrânia e desligando o seu sistema de localização por várias vezes.
It's leaving Ukraine, transiting all through the Bosphorus Straits into Europe. These red bits are drifting off.
Deixou a Ucrânia transitando pelo Estreito do Bósforo para a Europa. Os traços vermelhos indicam-no perto de Malta. Pelo caminho, ele desliga as transmissões várias vezes. Depois, desloca-se para uma localização a leste de Gibraltar. Essa zona é conhecida como ponto de transferência de cargas devido à proximidade do norte da África. As normas internacionais ditam que todos os navios devem reportar o seu último porto quando chegam ao destino.
But as you can understand, when it does ship-to-ship transfer here, it doesn't actually call into any port, right? Because it's the middle of the ocean. So it's finding a way to bypass.
Como devem compreender, quando transfere aqui a carga para outro barco, não está a chegar a nenhum destino. Está no meio do mar. Portanto, está a escamotear aquilo que teria de reportar às autoridades. Finalmente, o navio segue com destino à ilha escocesa de Islay, ancorando a cerca de 400 metros de uma pequena baía deserta. O objetivo da sua paragem não conseguiu ser apurado. Daniel afirma que, usando este tipo de informação para investigar navios suspeitos, requer vontade política, assim como avanços tecnológicos.
Regulation, coordination, legislation, and then proof in the court of law.
Regulamentação, coordenação, legislação, e depois é preciso prová-lo nos tribunais. E nem tudo isso existe necessariamente. O alto mar, ou seja, por definição, para além de 200 milhas da costa, não é regulamentado por lei. A ONU está a trabalhar nisso. A escala do contrabando na costa dos Estados Unidos foi posta em destaque há algumas semanas, quando a guarda costeira interceptou 660 quilos de cocaína ao largo da Flórida, no valor de 420 milhões de dólares. E de seguida, a página desportiva aqui na Voz da América com o João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol europeu. Este fim de semana recomeçam os campeonatos europeus após a interrupção para os Jogos Internacionais das Seleções. Em Portugal, um grande jogo em perspectiva. Benfica, em primeiro lugar, recebe o Porto com um ponto de atraso. O treinador do Porto é Nuno Espírito Santo.
Em todos os jogos, o Futebol Clube do Porto prepara-os da mesma maneira, com atenção, com uma única intenção e com um só objetivo, vencer e conquistar os três pontos. E este não é exceção. O Futebol Clube do Porto, em todos os jogos desde o início da competição, está impossibilitado de perder pontos. Todos os jogos são encarados da mesma maneira. Portanto, todos os jogos no Futebol Clube do Porto são finais. Desde o primeiro jogo até o último jogo serão sempre assim interpretados. Portanto, nós vamos ao Estádio da Luz competir com a ambição de conquistar três pontos. Enquanto classificação poderá ser determinante, não decisivo. Agora nós, e insisto e repito mais uma vez, interpretamos todos os jogos com o mesmo sentido. O objetivo, claro, conquistar três pontos. E é com esse objetivo que vamos competir sábado.
Nuno Espírito Santo, treinador do Porto. Em Inglaterra, no domingo, o grande jogo da jornada é aquele que põe frente a frente o Arsenal e o Manchester City. Arsenal a atravessar um mau período e há quem veja neste jogo o adeus de Arsène Wenger, treinador do Arsenal há quase 21 anos. Em Espanha, Barcelona joga fora com o Granada, Real Madrid recebe o Alavés. O mês de abril vai ser um mês duro para ambos os clubes. Real Madrid tem 10 jogos este mês, o Barcelona tem 9. Real Madrid foi classificado, entretanto, como o clube mais valioso do mundo, juntamente com o Manchester United de Inglaterra. A conhecida companhia de auditoria KPMG disse que os dois clubes têm um valor de 3.620 milhões de dólares cada. Barcelona vale 3.500 milhões, Bayern de Munique 2.750 milhões de dólares. É futebol de bilionários, portanto. A FIFA, a Federação Internacional de Futebol, enviou o seu relatório sobre corrupção e suborno dentro da organização à Procuradoria Suíça. O relatório foi elaborado por uma firma de advogados encarregada de uma investigação interna da FIFA. Não foram dados pormenores do relatório de 1.300 páginas. Os procuradores suíços vão ter muito que ler este fim de semana.
Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Os títulos dos jornais desta sexta-feira, o Washington Post afirma que o presidente Trump advertiu a linha dura dos republicanos que lhe obedeçam ou então que sofram as consequências. Quanto ao New York Times, afirma o presidente Trump aligeira regras para a intervenção na Somália e o USA Today dá especial atenção à queda de uma ponte numa importante autoestrada americana. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908-652-4584. 14:32 aqui em Washington, lá fora céu nublado, chove. Temperatura é de 13 graus centígrados. A partir de agora ao microfone, o Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dossa, na assistência técnica agora é de Keith Holmes. Temas do dia, aliados da NATO vão cumprir compromisso financeiro assumido em 2014. O presidente sul-africano demitiu 10 ministros. 31 de março de 2017, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural, teremos um resumo de notícias e um editorial da Voz da América. Em Gaza, uma das três províncias do sul de Moçambique, severamente afetada pela estiagem, os camponeses têm motivos para respirar de alívio e sorrir. Chove, houve até inundações e os campos agrícolas floriram. Francisco Júnior.
Nos finais do ano passado, a chuva começou a cair com regularidade naquela província e os agricultores puderam plantar e os resultados já são visíveis.
A situação agora, posso dizer que está melhor, porque já as pessoas estão a tirar maçaroca, as pessoas estão a colher o milho, tem feijão, tem abóbora. Tem uma série de produtos agrícolas neste momento que a população está a tirar. Mesmo havia indicação já desde essa situação da seca que chegou, era um dos piores distritos, mas neste momento o distrito também está a colher em termos de milho, está a colher também em termos de abóbora.
Os campos agrícolas estão verdejantes, mas Manuel Machaieia, delegado do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, INGC, em Gaza, diz que ainda é prematuro dizer se todas as pessoas que estavam afetadas pela estiagem já não vão precisar de assistência humanitária.
Já desde junho de 2015 estávamos com 71 mil pessoas. Em novembro passaram a 77 mil. Em março do ano passado passaram a 208 mil pessoas. E neste momento estamos a falar de mais ou menos 224 mil pessoas afetadas pela seca. Mas como eu dizia, este mês de março é um mês que, em termos de programação, tendo em conta que de dezembro até aqui as pessoas estão a produzir e seguramente que esse intervalo todo fará com que as pessoas possam colher e nessa altura vai-se avaliar para ver se haveria ou necessidade de se fazer a contratação da assistência alimentar.
Segundo Manuel Machaieia, delegado do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, INGC, em Gaza, neste momento, por causa da chuva e do transbordo de rios, 13 mil hectares foram inundados em todos os distritos da província e os camponeses estão a precisar urgentemente de sementes para poderem produzir na segunda época agrária. As necessidades são estimadas em mais de 168 mil quilogramas de sementes, a maior parte das quais de milho, feijão e hortícolas.
Estamos a aproximar a segunda época e precisaríamos de pouco mais de 29 milhões para sementes. Neste momento o governo está já perto de 10 milhões de meticais. Uma das coisas também que o nível central está a fazer ao nível da Direção-Geral do INGC é de que coordenar com os nossos parceiros de cooperação que fazem assistência alimentar para que talvez possam abrandar a assistência alimentar e converter esses recursos, poderiam fazer assistência alimentar em sementes. Esse é o trabalho que está sendo feito para que na segunda deve que tenha sementes suficientes para que as populações continuem a produzir e recuperem também as áreas perdidas.
Manuel Machaieia, delegado do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, de Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Espaço para a economia com o Eduardo Ferro.
A empresa Shanghai Electric Power vai aplicar 3 milhões de dólares nos próximos 12 meses para garantir a conclusão de trabalhos relacionados com a construção de uma central térmica em Moçambique. A conclusão dos trabalhos é necessária para garantir a obtenção do contrato de concessão que será concedido por decreto governamental. Esta central, que numa fase inicial terá uma capacidade instalada de 300 megawatts, deverá ser expandida por fases de igual dimensão até atingir 1.800 megawatts e da produção ser vendida à estatal Eletricidade de Moçambique, que a injetará na rede para abastecer a região norte do país. A inflação na zona euro desacelerou e espera-se que atinja os 1,5% no mês de março, ou seja, menos meia décima em comparação com o mês de fevereiro. Os dados, de acordo com o índice de preços ao consumidor divulgados pelo Eurostat, superam as expectativas dos analistas. Olhando para as principais componentes da inflação na zona euro, o Eurostat espera que a energia seja o setor onde se registre a taxa anual mais alta em março, seguindo-se os bens alimentares. A inversão da trajetória vem reforçar o argumento do Banco Central Europeu de que não chegou ainda ao tempo certo para alterar o rumo da política monetária. O argumento tem vindo a ser defendido por países como a Alemanha. A Grã-Bretanha admite mudar de modelo económico e fiscal para se manter competitiva se não tiver o acesso desejado ao mercado único europeu, disse o ministro da Economia britânico. Nós deveríamos ser capazes de encontrar um acordo para permitir, sobre uma base de reciprocidade, o acesso aos nossos respectivos mercados, sem integração política que a adesão da União Europeia implica, disse o ministro Philip Hammond. Interrogado sobre a possibilidade de o seu país se tornar um paraíso fiscal na Europa, Hammond preveniu que, se Londres não tiver acesso algum ao mercado europeu, poderia mudar o modelo económico para ganhar competitividade. Sugeriu ainda a possibilidade de baixar os impostos e os encargos para as empresas sediadas na Grã-Bretanha, com o propósito de serem competitivas, apesar dos direitos aduaneiros europeus. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, o euro valia 1,06 dólares, a libra estava cotada a 1,24 dólares.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Esta é a página semanal aqui na Voz da América que fala das artes. Hoje vamos a Guiné-Bissau, via Cabo Verde, com uma história que faz jus ao ditado Filho de Peixe sabe nadar.
Eu cresci sempre ouvindo música e descobri a música do meu pai muito mais tarde, mas eu sempre tive uma ligação muito forte com a música desde pequeno e podemos dizer que era uma coisa muito natural, quase instintiva, né? De ser chamado e influenciado pelos instrumentos, as melodias e and so on. O meu pai faleceu, eu tinha 9 meses. Aí depois a minha mãe teve que recomeçar a vida dela, né? E casou-se alguns anos mais tarde e foi um grande choque para ela ter perdido um marido assim tão jovem. Ela morreu com 27 anos. E falar dessas coisas sempre foi muito complicado para ela.
Este é o Remna, é filho do autor dessa canção, o legendário José Carlos Schwartz, da Guiné-Bissau.
Ele está diante na luta, passa diante, pô.
Assim cantava José Carlos Schwartz. O filho, Remna, nosso convidado desta página, canta assim.
Mil minjer na bo, opam pudi, mistu abasong na mil, minjer, falawa bo inya uju, turun inya bon.
Remna nasceu há 41 anos em Dakar, no Senegal. O seu pai, o cantor José Carlos Schwartz, era militante da causa da libertação nacional da Guiné-Bissau. Morreu em 1977 num acidente de avião em Cuba. É uma referência da cultura afro-lusófona. Remna descobriu a música do pai ainda criança e inevitavelmente ficou influenciado, mas criou o seu próprio estilo.
Comecei a apaixonar-me pela música acústica, porque eu tinha uma paixão pelas vozes e a ser acompanhado pelo um instrumento como uma guitarra ou um piano. Então era uma forma de se apresentar de uma forma muito, muito, muito cru, muito nua. E para mim era a forma mais autêntica de se apresentar frente a um público, a forma mais frágil, né, de um ser humano. E apaixonei-me e depois entrei na música que era muito mais acompanhada pelos outros instrumentos, porque eu estava sempre interessado no facto de dividir o espaço com os outros músicos.
O que é que pretende também transmitir com a sua música, essencialmente?
Acho que com aquele trabalho que estou a fazer agora, um trabalho de várias influências, eu não pretendo ser o mais inteligente, o mais talentoso ou qualquer coisa, estou só a tentar partilhar uma forma de ser. Acho que a música tem que ser uma coisa sincera, e acho que a minha mensagem é isso, é ser sincero com aquilo que nós fazemos, ser sincero em termos do ponto de vista sobre as questões cruciais políticas ou sociais que estão à nossa frente, e ser o mais sincero possível com o público, né? E não fazer coisas sobre somente pelo dinheiro. Infelizmente, hoje em dia temos muitos jovens que entram nessa onda, porque é uma onda que é muito fixe, com certeza, mas eles acabam por ter uma linguagem musical muito fácil para entrar no mercado, e acaba para matar a música e a musicalidade, e não deixa espaço mais à criatividade. E ao mesmo tempo temos outros vertentes de músicos que estão a estudar e que estão a fazer um trabalho excelente em termos de pesquisa musical e que querem partilhar isso com o mundo inteiro, mesmo se hoje em dia é muito mais difícil ter uma linguagem musical criativa e original. Rubbed up stuff, naughty boy, stop. Be no fuss, runway. I'm waiting for the ride. I could take her to a resting place. I do my days right. I'm my own thing, comes nothing wrong. Yo, but doing my soul, so keep on bruising. Yo, hey, Papa, why you losing? Diploma over there, over here, just smaller. Your sister, why you losing? Pure, used to only hold. Um novo trabalho que estou a fazer agora e que vai sair daqui a pouco, esperemos. Estamos todos à espera disso. Falo muito de política, mas não de uma forma radical, porque sempre escrevi de uma forma muito poética. Acho que nós temos que ter um linguagem que é próprio e não queria fazer nada de demagogo, é só minha ponto de vista, né, enquanto aquela situação que está neste momento em Guiné-Bissau, o facto que nós temos líderes que deram um bocadinho a costa a todo aquilo que os antigos combatentes fizeram. Falo dos contextos sociais, o facto que temos gravíssimos problemas à volta do narcotráfico, por exemplo. Falo de muitas coisas, as coisas muito mais simples também que têm a ver com o ser humano, a decepção, a traição e a... simplesmente o amor também, porque faz parte da nossa vida, né?
Tem esperança que aquela situação de Guiné-Bissau se resolva?
Claro que sim, nós todos estamos à espera disso, estamos à espera que os órgãos sociais restabelecem. Queremos todos que as necessidades imediatas da população sejam respeitadas. Não posso admitir que tenha carros a ser ofertos enquanto nós estamos a viver numa situação onde é que precisamos de um sistema educativo melhor, precisamos de meios para os hospitais em termos de saúde, precisamos de tantos em termos de infraestruturas. Nós todos estamos à espera que a Guiné-Bissau vira um país onde é que falam de outra coisa, que não falam mais da falta de democracia, não falam mais de corrupção, não falam mais de dirigentes que estão a desviar dinheiro. Isso não pode continuar assim.
Remna, que vive em Cabo Verde, a terra da sua mãe, olha para as novas tendências de promoção da música com otimismo e sonha em ajudar outros a encontrar espaço no mercado cada vez mais competitivo.
Acho que nós estamos a viver num momento onde a tecnologia nos favorece, porque nós, artistas, temos uma direta conexão com o público. É uma coisa que nós não tínhamos já há 30 anos atrás. O facto de poder vender a música através da internet, online, tem plataformas digitais de distribuição da música, que pode nos permitir de fazer aquele passo para ir diretamente nos corações e nas casas dos nossos clientes. Mas, ao mesmo tempo, é interessante porque tem dois vertentes, e aquele outro é o facto que tem um sobrecarregamento de informação, e às vezes muito difícil de poder achar um músico qualquer, porque há tantos que fazem isso hoje em dia. E se destacar é sempre uma luta constante com um músico de hoje em dia. Então acho que pouco a pouco, se o músico, o artista é bom, ele tem que conquistar o público de várias formas, que não é só a internet, mas ir à conquista do público nos palcos, que é muito importante, e criar pouco a pouco uma comunidade e amigos e fãs que seguem o trabalho, e assim a fanbase continua a crescer e nós conseguimos sobreviver. Mas acho que precisamos sempre, depois de um certo tempo, precisamos sempre de uma ajuda qualquer, porque é impossível distribuir a música no mundo inteiro hoje em dia com tanta facilidade. Acho que temos redes que não são muito acessíveis para certos músicos, e pronto, tem alguns produtores que têm aquela possibilidade de facilitar isso, e às vezes é um bocadinho difícil, mas bom, pronto, vamos lutando, né?
Tem tido contacto com outros jovens músicos dos países que falam a língua portuguesa em África?
Sim, claro, muitos jovens aqui em Cabo Verde, outros jovens em Guiné-Bissau, outros jovens também em Moçambique. Estou sempre a ver qual é o tipo de evolução em termos musical que os jovens têm nos palopes. Acho que vou pouco a pouco, estou a crescer em termos de em termos musical, o meu sonho é ter a minha própria produtora, editora, e conseguir promover e produzir outros artistas que eu acho que necessitam ou que são artistas prometores, mas que não têm capacidade ou possibilidade de ter um enquadramento para desenvolver a música deles.
Remna, uma voz a ter em conta nos próximos tempos. Foi Artes, aqui na Voz da América, com Amâncio Miguel.
Kana pudi kunya balanta, uju kana pudi kunya balanta,
Passagem para o resumo de notícias desta sexta-feira, dia 31 de março de 2017. O secretário-geral da NATO afirmou em Bruxelas que todos os aliados concordam que precisam de cumprir o compromisso assumido em 2014 de dedicar 2% do produto interno bruto à área da defesa. Numa conferência de imprensa no final de uma reunião dos ministros dos estrangeiros da Aliança Atlântica, na qual participou pela primeira vez o novo secretário de Estado norte-americano Rex Tillerson, Stoltenberg admitiu que está a ser estudada a possibilidade dos aliados apresentarem planos nacionais como pretendem cumprir as metas em matéria de despesas na área de defesa. Admitindo que o aumento da despesa na área de defesa é reclamado por Washington, o secretário-geral da NATO sublinhou, todavia, que os aliados devem fazê-lo não para agradar aos Estados Unidos, mas porque se trata de um investimento na segurança da própria Europa. O presidente sul-africano Jacob Zuma demitiu na noite de quinta-feira para hoje 10 ministros, entre os quais o responsável pelas finanças, mergulhando o partido ao poder numa crise, o Congresso Nacional Africano. Após vários dias de rumores e de tensão, o chefe de Estado anunciou a remodelação do governo, marcada pela nomeação de 10 ministros e outros tantos vice-ministros, a maioria dos quais considerados seus fiéis. A situação de Gordhan, que se opunha à mesa Zuma acerca da boa gestão de fundos públicos, devido ao ANC. Os mercados financeiros reagiram imediatamente à saída de Gordhan e o rand sul-africano perdeu até 2,6% em relação ao dólar hoje de manhã. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. No que diz respeito a direitos humanos, a Birmânia realizou progresso histórico desde 2011, mas persistem desafios significativos. Em abril do ano passado, após uma eleição pacífica e disputada, a Liga Nacional para a Democracia, o partido da oposição presidido pela antiga presa política Aung San Suu Kyi, iniciou um mandato de 5 anos no governo. O novo governo libertou de imediato centenas de presos políticos e aliviou uma série de leis que restringiam a sociedade civil. No entanto, a Constituição continua a garantir que os militares tenham 25% dos assentos parlamentares e exige que os militares designem os dirigentes dos Ministérios da Defesa, das Fronteiras e dos Assuntos Internos, este último controla a polícia, as cadeias, a governação a nível subnacional. Mas algumas previsões das leis birmanesas, tais como a legislação de telecomunicações, restringindo a liberdade de expressão, não se encontram em conformidade com os princípios internacionais da democracia e dos direitos humanos. Segundo um relatório dos direitos humanos para 2016, publicado recentemente pelo Departamento de Estado, as três principais direitos humanos na Birmânia eram as violações das minorias étnicas nas áreas de conflito, restrições à liberdade de expressão e abusos e restrições contra a população rohingya. As leis que historicamente têm sido usadas para criminalizar a liberdade de expressão, especialmente contra os militares, e a reunião pacífica continuam em vigor e têm sido aplicadas em alguns casos. Em 2016, as forças de segurança foram acusadas de ter cometido sérios abusos, incluindo assassinatos extrajudiciais, violência sexual, recrutamento forçado e destruição de propriedade. Para além destes abusos, o governo continua a negar a cidadania à minoria étnica rohingya. Isto resulta em novas violações dos direitos humanos, incluindo restrições de movimento, limitações aos cuidados de saúde, qualidade de vida, abrigo e educação, detenções arbitrárias e trabalho forçado. Em outubro e novembro de 2016, as forças de segurança responderam a ataques violentos contra postos da Polícia de Fronteira com operações de limpeza, que alegadamente incluíram assassinatos, desaparecimentos forçados, tortura, violência sexual e ainda outros abusos, resultando no deslocamento de pelo menos 100 mil rohingyas. Enquanto o governo tomava a ação limitada para punir alguns agentes da polícia responsáveis pelos abusos, muitos responsáveis do governo e das forças de segurança continuam a agir com impunidade. A promoção dos direitos humanos e da governação democrática é a base da política externa dos Estados Unidos, afirmou o secretário de Estado norte-americano Rex Tillerson. Os relatórios sobre os direitos humanos demonstram o compromisso inabalável dos Estados Unidos de promover a liberdade, a dignidade humana e a prosperidade ao redor do mundo, incluindo na Birmânia. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português desta sexta-feira, o dia 31 de março de 2017, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite. Até amanhã. Bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.